A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Nós estamos transmitindo para Brasília e mais 16 capitais e também pela internet. E hoje a gente recebe aqui no Escala Brasileira Enéas Xavier, um dos grandes baixistas brasileiros, com vários álbuns lançados e um currículo quase tão pesado quanto os graves do seu contrabaixo. É, ele já acompanhou e produziu nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes, Flávio Venturini, só para citar alguns. E para a gente tocar na pontinha do iceberg do que é a carreira, do que é o trabalho desse grande artista, grande músico brasileiro, diz aí, grande Enéas Xavier, que bom ter você aqui conosco na Rádio Senado.
Poxa, obrigado pelo convite, viu, Renato? Obrigado à Rádio Senado pelo espaço. É sempre uma honra poder falar do nosso trabalho, né, da música instrumental, que é um riozinho da música brasileira, né? Um rio importante, eu diria. Mas muito obrigado pelo espaço.
Ah, que bom, Enéas. A gente está muito honrado com a sua presença aqui, com a sua participação. Você que já está, né, com 30 anos de carreira profissional, sabe que é uma longa estrada, mas o seu primeiro álbum, a gente queria falar um pouquinho sobre ele, mas antes de tocar nesse assunto do primeiro álbum, Enéas, a gente sabe que você já ganhou vários prêmios, já excursionou pela Europa, já tocou com muitos nomes da música brasileira. A gente vai falar sobre tudo isso, mas agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do começo da sua carreira, né? Eu queria saber se você consegue lembrar de algum momento assim que foi essencial, que foi crucial na sua escolha para você dizer é nesse caminho que eu quero seguir mesmo, ou foi algo que foi acontecendo assim aos poucos, paulatinamente, aí de repente você percebeu, eu estou num caminho que não tem mais volta, é isso que eu vou ter que fazer mesmo da vida. Como é que foi esse comecinho? Conta pra gente, vai.
Uau, Renato, assim, não tem como negar assim que o meu começo na música foi através da minha família, né? Minha mãe é pianista, ela toca pro coro da igreja batista até hoje, e meu pai cantava num quarteto vocal com os irmãos e tal. Então na própria família a gente já tem uma história incrível assim de música, né? Tem um tio que é maestro, irmão do meu pai e tal. Agora eu fui criado num seminário batista. Com um ano de idade eu me mudei para lá e eram seminaristas do Brasil inteiro. Isso foi importante, porque eles levavam violão, cada um levava o seu violão, seu acordeon, sua flauta. E assim, eles faziam a aula de manhã, na parte da manhã, de 7 às 11 horas. E de 11 até 9 horas da noite, que era a hora de dormir, batia o sinal para todo mundo dormir, para ninguém atrapalhar ninguém, era música. Imagina. Então esse ambiente, com certeza, foi essencial. Agora, o momento que aconteceu assim, eu quero ser músico e tal, minha mãe que conta essa história muito bem, assim. Eu queria ir num show de rock aqui. Na época, isso pra uns anos 80, assim, show de rock era um negócio complicado pra quem era da igreja, assim. Uma igreja evangélica, show de... Então, meio escondido, assim, minha mãe satisfez meu desejo e me levou no show do Rebanhão, que era uma banda de rock cristão, assim. Uhum. E eu fui e saí do teatro falando com minha mãe. Olha, eu quero tocar baixo igual aquele cara lá, eu quero ser baixista. Aí ela falou que viu na minha expressão, assim, falou, ih, não tem jeito, esse vai ser músico.
Foi crucial, né? Sua mãe olhou pra você e falou, já foi fisgado, não tem mais jeito, né?
Esse foi o Sparkle, né? Aquela chama. Thank you.
agora, esse foi um momento assim que você teve aquela inspiração, né? Agora, e o processo, né, de garoto para adolescência, até você virar um músico profissional, que você falou pra gente que cresceu nesse ambiente de igreja, e de repente você começa a tocar na noite, começa a tocar fora da igreja, como que foi essa... como que foi isso tudo para você?
Aí são tantos anos, né, Renato, que assim, é até difícil lembrar, mas foi tudo bem natural, né? Primeiro, eu tive a questão que todo mundo que resolve ser músico tem, eu vou viver de música, como é que vai ser esse negócio do cachê? E aí eu fiz um baile, e na minha cabeça eu ia tocar só música instrumental, sabe?
Uhum.
Gostava de jazz já. Eu tive um professor que me mostrou Alvimar Liberato, um grande professor aqui de Belo Horizonte, formou vários músicos. Fui fazer aula com ele e ele tocou walking bass assim, no violão. Ele é guitarrista e violonista e ele, no dia, assim, ele, na primeira aula, ele me mostrou um walking bass. Aí eu falei, uau, o que é isso aí, Alvimar? Nossa, que negócio legal, isso é de baixo e tal, jazz e tal, me ensina esse negócio do jazz. E foi, né? Foi um mergulho assim, sem volta, né? Eu comecei a ouvir Ray Brown. O Alvimar me deu as primeiras gravações do Ray Brown, Bill Evans com Ed Gomes, né? E as primeiras gravações de MPB instrumental com Paulo Russo, Vitor Assis Brasil. Tudo isso foi o Alvimar que me aplicou. E aí foi tudo muito natural. Peguei uma gig com o Alvimar mesmo, a gente foi acompanhar uma banda de baile aqui que chamava Vitor's Music People, que tocava basicamente música instrumental.
Uhum.
E aí eu comecei a tocar nesse grupo por um cachê, na época, eu lembro muito bem, de $60. Uhum. Isso para um garoto de 18 anos é o que eu tinha.
É.
Era um dinheiro. Uhum, o dinheiro valia mais do que hoje, e $60 era $60 mesmo.
Uhum,
lembra dessa época que a gente ganhava em dólar? Então... foi isso, aí comecei a fazer uma, duas, três, quatro gigs por semana. Eu pensei, acho que assim dá pra levar a vida, né? E foi assim que aconteceu.
Então foi realmente naturalmente acontecendo, né, a questão do ganha-pão. Você vê que não, o negócio está funcionando, eu estou ganhando aqui meu cachê, então vou encostar meu jumento por aqui mesmo, né? Isso.
Exatamente. E assim, tudo isso associado a uma paixão incrível pela música, né? Assim, eu acredito que quando a pessoa resolve ser músico, né, ou música, a pessoa tem que perceber, tem que sentir uma coisa diferente, é como um casamento, assim. Não é uma profissão que você pode abandonar, né? Você vai investir muito tempo, a vida inteira, você não pode parar de investir, você tem que continuar estudando e tal. Eu já formei vários músicos e a conversa mais difícil é essa. Você tá disposto a pagar esse preço enorme que a música pede, né? A conta da música é muito alta, assim. E agora eu tenho família, eu tenho uma filha de 14 anos, todo mundo tem que entender, você vai, a sua família toda vai junto, né?
É verdade, é verdade. Agora, Enéas, esse período de tocar nos bailes, de fazer parte de uma guia e tudo mais, é um período realmente de você se conhecer como músico e de repente você resolve gravar o seu primeiro álbum, né?
Uhum.
O primeiro álbum vem, é aclamado, recebe vários prêmios. Conta pra gente quais foram, assim, os maiores desafios desse seu primeiro projeto, né? Que é o disco Jamba. E quais foram as maiores alegrias que esse projeto trouxe pra você?
Ótima pergunta. Até chegar aí, eu passei por um processo seletivo, natural, dentro da música, né? E fui... graças a Deus tive a honra de trabalhar muito cedo com o Nenê, que é um grande baterista da música instrumental, um nome, né, mundial. Ele veio morar em Belo Horizonte porque ele era casado com a Zabelê, a Rose, que era percussionista, produtora e tal. Eles tocavam com o Hermeto, depois com o Egberto e tal. Era um músico incrível. Veio morar em Belo Horizonte, a gente se conheceu, ele me convidou para fazer parte do trio dele, junto com o Magno Alexandre, um guitarrista daqui. E aí fiz minha escola ali. Ali foi minha escola de, né, de música instrumental. E aí nasceu essa vontade de fazer o primeiro disco em 1998. Eu comecei a pensar nesse disco, já tinha um nome na cabeça, Jamba, Jazz com Samba. Eu não sabia que o nome era original na época, mas peguei isso aí. E foi. E em 2003 eu ganhei um prêmio muito importante aqui em Belo Horizonte, que é o prêmio BDMG Instrumental, que revela muitos músicos e tal. Até esse final de semana a gente teve uma premiação que o meu novo grupo, que chama Jamba Trio, com o Írio Júnior no piano e o Neném na bateria, e às vezes o Lincoln Shabe também, baterista do Milton Nascimento, fizemos esse festival. Bem, depois que eu ganhei esse prêmio, tinha uma repercussão muito grande nessa época, no jornal, na mídia como um todo. E aí me animou geral de fazer o disco, sabe? Na época, o saxofonista do meu grupo era o Vinícius Dorim, nosso querido Vinícius, que partiu em 2016, né, em janeiro de 2016, tocava com o Hermeto Pascoal. E aí ele falou, pô, vamos gravar seu disco, cara, você tá muito maduro, vamos fazer e tal. Então meu grupo, meu primeiro disco já foi com os melhores músicos do Brasil, né? Foi o Vinícius Dorim no saxofone, Neném na bateria, o Esdras Neném, Nenê também, o Realcindo na bateria, Sandro Hayek tocando guitarra e bateria, me ajudou, ele mixou e me ajudou a masterizar com o Celso Freitas o disco, e a participação de vários músicos, Toninho Horta, Chico Amaral, Rogério Boccato, eu sempre vou esquecer alguém, né? O Pepe Rodrigues no piano, o Limão na bateria, assim, e o Írio Júnior. Basicamente esse time, Beto Lopes na guitarra. Então, esse disco, eu trabalhei ele muito, assim, também peguei o disco e fui mandando pra ali e pra cá. E uma das coisas que eu lembro, lindas, assim, foi que eu mandei um e-mail pro Nelson Ângelo, o Nelson, o maestro de São Paulo. Eu tô ruim de nomes. Mas é o maestro que fez arranjo pro Milton Nascimento, sabe? Um super. E ele me mandou uma. Ele mandou um e-mail falando, pô, esse é o disco que eu queria ter feito, cara. Que disco lindo, parabéns. Pô, ele falando isso, sabe? Eu fiquei assim, muito feliz. E teve vários feedbacks como esse, né? O próprio Toninho aqui, o Juarez Moreira, todo mundo elogiando. E ganhei um prêmio de melhor disco de música instrumental aqui em Minas Gerais no ano seguinte. Então esse disco, assim, ele trouxe muita alegria na época, mas por incrível que pareça, ele é o que traz mais alegria até hoje. Eu tenho 4 discos, né? Ele é um disco muito verdadeiro, que fala muito da raiz da música instrumental brasileira. É um disco de música brasileira. Então, os alunos, em modo geral, eles, de uma maneira geral, eles estudam esse disco, sabe? É, isso é muito legal.
Vamos escolher então a música desse disco para a gente começar aqui o Escala Brasileira.
A gente pode começar com o próprio Jamba, que é o que dá título ao disco, né? Jazz com Samba, aí é o Nenê na bateria, o Pepe Rodrigues no piano, o Sandro Hayek na guitarra, Vinícius Dorim no saxofone e eu de baixo.
Uau, muito bom. Vamos lá, toca Jamba para a gente aí, maestro. Thank you.
Você está com Escala Brasileira,